Querido pastor Eliel, amados do programa Cristo em Casa, queridos ouvintes, como nós já havíamos dito, o tema de hoje é o sucesso que vem do fracasso. Eu queria ler a palavra de Deus em Juízes capítulo 6, versículo 15, quando Gideão diz: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Meu amado, minha querida, permita-me uma rápida introdução nessa mensagem. Você se sente um vencedor ou você se sente um fracassado? Honestamente, ao olhar para si mesmo, para sua vida, para sua casa, para a realização dos seus sonhos, para suas perspectivas, enfim, para o seu todo, você se analisa como um vencedor ou como um fracassado? Primeiro, permita-me falar sobre Gideão e o fracasso. Por quê? Porque Gideão viveu um momento em que ele se sentiu profundamente fracassado. O capítulo 6 do livro de Juízes, vale a pena você fazer a leitura de todo o capítulo 6 e até os capítulos subsequentes, mostra que durante longos 7 anos, tudo que o povo de Deus plantava, semeava, os inimigos midianitas, amalequitas, vinham e roubavam. Olha, não é fácil plantar, trabalhar, semear com tanta dificuldade, com tanta luta, e na hora de colher o fruto, alguém vem e rouba tudo que é seu. Não é fácil. Isso foi causando em Gideão um sentimento de baixa autoestima, um sentimento de rejeição, inclusive da presença de Deus para com Gideão. Quando Deus se manifesta a Gideão na pessoa do anjo do Senhor e diz: o Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo, homem de valor, Gideão lhe responde, capítulo 6, versículo 13, respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isto? Por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Veja, meu amado, veja, querida, que Gideão claramente se sentia abandonado, inclusive, por Deus. Se sentia rejeitado, inclusive, por Deus. Se Deus realmente era bondoso e generoso com o povo, Gideão estava dizendo que com ele não era mais, né? Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Se o Senhor foi com o seu povo, então agora não seria mais. É claro que Gideão estava errado, mas esse era o seu sentimento, essa era a sua sensação naquele momento, em função de estar passando por aquela luta, por aquele sentimento absurdo de fracasso. Entenda, querido, entenda, querida, todos nós passamos por situações de fracasso. E eu quero ir para a segunda parte falando sobre isso. A vida é feita de muitos fracassos. Todos nós passamos por situações de frustrações, desde a reprovação em uma prova, a perda de um emprego, uma perda inesperada, o fim até de um casamento de muitos anos, pelo qual você lutou tanto, você orou tanto, você buscou tanto. Uma culpa por uma constante culpa por algo que está dentro de você, um problema não vencido, um vício com o qual você continua lutando há tantos e tantos anos e que até hoje você não conseguiu uma libertação completa. Não importa. Não importa a fase, não importa exatamente o que está acontecendo com você. O fato é que todos nós experimentamos situações de fracasso. Todos nós, queridos. A Bíblia é repleta de histórias de aparentes fracassos. Eu falei de Gideão, mas podia falar de Davi, que fracassou ao ceder o engano do seu coração, né? E ali todo um processo de sedução com uma mulher casada, depois tentou encobrir o seu erro, depois mandou matar o marido dela, e por aí vai. Moisés, uma frustração terrível de liderar um povo em constante rebeldia com Deus. Moisés que acabou não entrando na terra prometida. Pedro, que fracassou na sua fidelidade, no momento ele diz: jamais te negarei. Daqui a pouco ele nega e nega consecutivamente 3 vezes seguidas. O que dizer de Abraão? Né? O grande Abraão, o pai da fé, que vacilou na sua confiança, na provisão do Senhor e tentou dar aquela ajudinha, né? Que ele achou que Deus não ia conseguir dar para ele o filho, então ele tentou dar um empurrãozinho lá, junto com a sua esposa, por sugestão da sua esposa, mas ele consentiu com aquilo. O fato é, queridos, que apesar dos fracassos, todos esses homens deram, por assim dizer, a volta por cima e se encontraram com Deus. Entenda, meu amado, entenda, querida, a vida tem muitos fracassos. Deixe-me citar alguns exemplos que não são bíblicos, mas são reais, tá? Faliu no negócio com 31 anos de idade. Foi derrotado numa eleição para o legislativo aos 32. Faliu outra vez aos 34. Superou a morte da namorada aos 35. teve um colapso nervoso aos 36. Tudo isso é a mesma pessoa, tá, querido? Perdeu a eleição para o Congresso aos 43, aos 46 e aos 48. Perdeu uma nova eleição agora para o Senado aos 55. Fracassou numa tentativa de ser vice-presidente aos 56. Perdeu uma nova eleição, mais uma, para o Senado aos 58. E aos 60 anos foi eleito presidente dos Estados Unidos. Eu estou falando de ninguém menos do que Abraham Lincoln. Veja, é um sucesso que só aconteceu depois de muitos e muitos fracassos. Diz a história que Thomas Edison, o grande Thomas Edison, após ter tentado 9.999 vezes aperfeiçoar a lâmpada e não ter conseguido, alguém perguntou: mas você vai ter 10 mil fracassos? E ele respondeu: não, eu não falei. Eu acabei de descobrir outra maneira de não errar, de não inventar a lâmpada elétrica. E aí ele acabou conseguindo. O próprio Thomas Edison um dia recebeu, ainda criança, sua mãe recebeu um bilhete do professor: Tommy não tem inteligência para aprender. A mãe diz a história que a mãe leu o bilhete e respondeu: Tommy tem inteligência e eu mesmo vou ser a professora dele. Pois é, Thomas Edison, autor de 1.903 inventos catalogados, entre eles a lâmpada elétrica, né? Talvez o mais proeminente de todos. Veja essa outra declaração: errei mais de 9 mil cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. Sabe quem disse isso? O maior jogador de basquete de todos os tempos, ninguém menos do que Michael Jordan. E é por isso que ele completa essa frase, deixa-me repeti-la toda. Ele diz assim: eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida, e é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Terceira e última parte, o sucesso que vem do fracasso. Querido, querida, não se engane. São raríssimos os casos, se é que existem, de pessoas que sempre foram vitoriosas nas suas vidas. Não é assim. Não é assim que a vida é. Na verdade, a vida é feita de muitos fracassos que nos levam ao aperfeiçoamento até chegar no sucesso. Entendendo aqui fracasso, sucesso, de uma forma adequada. Não de uma forma fútil, não no sentido de fama, mas no sentido de vida, no sentido de conquista. A maioria absoluta das pessoas que eu conheço, que foram e são bem-sucedidas em diversas áreas: profissional, financeira, material, pessoal, matrimonial, ministerial, só o conseguiram depois de muitas e muitas tentativas. Por que é que você se julga um fracassado? Cuidado, porque isso é uma falácia do diabo, uma falácia da sociedade que quer impor sobre nós um padrão de sucesso que não é verdadeiro. E por que ótica você se analisa para dizer que você é um fracassado? Porque você ainda não conquistou alguma coisa? Porque você ainda não chegou até tal lugar? Querido, deixa-me dizer para você: enquanto você continuar sonhando, enquanto você continuar lutando, você jamais será um fracassado. O sucesso, em última instância, não está na conquista. Se estivesse, o grande Salomão teria se sentido realizado. Irmão, preste atenção, querido. O mesmo autor de Provérbios é o autor de Eclesiastes. Salomão, quando escreve o livro de Provérbios, você vê uma pessoa otimista, acreditando nos valores morais, no valor da sabedoria. Ele dá conselhos maravilhosos, etc, etc. Quando você vê Eclesiastes, você vê uma pessoa sem graça, pessimista, cética, achando que nada tinha valor, que tudo era vaidade, que tudo era sem importância. Como é que pode a mesma pessoa que um dia foi tão otimista, agora se torna uma pessoa tão cética e tão pessimista? Porque quando Salomão escreveu Provérbios, ele era um jovem rei, cheio de vida, cheio de esperança, cheio de futuro, mas quando ele vai escrever Eclesiastes, ele já é um senhor que tinha se afastado de Deus, que tinha caminhado para a idolatria. Mas no final, ele se reconcilia com Deus e se reconcilia consigo mesmo. Mas veja, não é por questão de conquista, porque ele disse: olha, tudo que eu quis eu tive. Empreendimentos, mulheres, riqueza. Ele chega a dizer que não neguei nada do que os meus olhos queriam. E mesmo assim, ele se sentia completamente vazio, se sentia um fracassado. Então veja que o parâmetro de uma vida bem-sucedida não está nas conquistas. Nada contra as conquistas. As conquistas são maravilhosas. Cuidado é para você não depositar nisso um parâmetro e entrar numa cilada de Satanás, de que você é um derrotado, que você não conseguiu aquilo, que você não conseguiu aquele emprego, que você não conseguiu aquela casa própria, que você não vale nada. Isso é uma mentira do diabo. Como é que alguém que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, alguém que é templo do Espírito Santo, pode ser um fracassado? Querido, o fracasso não está em você não ter conquistado aquilo que você sonha tanto. O fracasso estará se você desistir, se você parar. Aí está o fracasso. Um grande jogador de beisebol americano, eu gosto dos exemplos práticos, porque nos ajudam a entender a vida como, né, ela está proposta a cada um de nós. Ele, após uma carreira de sucesso absurda, entrando para o Hall da Fama, que para eles lá é algo muito significativo, né? A cultura brasileira não tem muito isso, mas a cultura americana dá valor demais, o negócio do Hall da Fama e tal, tal. E aí perguntaram para ele, mas o que, que você gostaria que tivessem te dito lá no início da sua carreira, quando você era um jovem? Ele disse assim: eu gostaria que tivessem me dito que lá no alto do topo não há nada. Ou seja, ele lutou demais para chegar no sucesso, e quando finalmente ele encontrou o sucesso, ele chegou lá e falou assim: mas vem cá, é isso? Se sentiu vazio. Por quê? Porque acredite, meu amado, minha querida, o sucesso não está em alcançar o topo, o sucesso está em nunca desistir de lutar. O sucesso, volto a dizer, bem entendido como uma vida bem sucedida, em paz, feliz, sossegada, na presença de Deus, em família, consigo mesmo, está em numa autoaceitação, em aceitar a sua vida como ela é, com limitações certamente, mas uma vida proposta por Deus. Está em entender a si mesmo, um autoconhecimento diante de Deus, entender aquilo que Deus me propôs, aquilo que Deus tem me permitido viver. Querido, você tem um bom filho? Você tem filhos, querido? São bons filhos? Olha, se tem bons filhos, deixa eu dizer para você, ter bons filhos é uma dádiva de Deus. Porque filhos problemáticos é um problema. Talvez você diga: não, pastor, eu tenho filhos problemáticos. Mas você tem um bom casamento? Deixa eu te falar uma coisa, olha, quem tem bom casamento, isso é uma dádiva de Deus, querido. Porque um mau casamento, um casamento é difícil, é complicado. Não, pastor, eu tenho um casamento difícil. Mas você tem a presença de Deus? Querido, ter a presença de Deus é tudo de bom. É tudo de bom. Quem é que te convenceu que você é um fracasso? O salmista diz no Salmo 126, no final, ele diz: quem sai andando e chorando, Salmo 126, versículo 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Veja, quem sai andando e chorando. O segredo, amado, querido, querida, amado ouvinte da melodia do programa Cristo em Casa, permita-me amar você e falar de uma forma muito pessoal, muito direta. Numa conversa entre eu, você e Papai do Céu, e aqui, né, com a melodia, querido, querida, uma vida bem-sucedida está em nunca desistir de sonhar, em nunca desistir de lutar. Não é por aquilo, não tente medir por aquilo que você tem ou não tem, por aquilo que você conquistou ou não conquistou. Nada contra, por favor, nada contra. Mas é bom conquistar. Claro que Deus te permita ter muitas conquistas, isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é dádiva de Deus, sem dúvida. Mas não meça a sua vida por isso. Se você continua lutando, eu quero afirmar, então você é um caso de sucesso. Se você não desistiu, então você é um caso de sucesso. Porque eu conheço que muitas pessoas, não são poucas, hein? Que têm, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista pessoal, tantas conquistas, e são um tremendo de um caso de um fracasso. Não tem paz, não tem nada, porque desistiram. Pararam, a vida parou. Então, sim, continue lutando. Mas, pastor, eu já tentei tantas vezes e deu errado. Pois é, a cada fracasso eu me aproximo mais do sucesso. A cada tentativa que não deu certo, eu me aproximo mais de uma tentativa que vai dar certo. Por isso, essa mensagem nessa noite, tenho convicção absoluta, foi preparada por Deus para falar com você. Que nessa noite está aí tão cabisbaixo, né, para baixo, triste, achando no fundo do poço, achando que para você não tem mais esperança nenhuma, que para você tudo dá errado, autoestima no chão, que ninguém lhe quer bem, ou que você, tudo que você faz dá errado. Então, nessa noite, querido, cuidado com a maneira como você se sente. Não se deixe iludir, não caia numa cilada maligna, porque o diabo quer lhe convencer que você é um zero, que você é um fracassado, que você é uma fracassada. Olha, aí manda você olhar, ficar olhando para os lados, tá vendo? Olha só como é que está a sua vida, olha como é que está, agora está aqui. Querido, querida, em nome de Jesus, enquanto você continuar lutando, você jamais será um fracassado. Enquanto você continuar batalhando, amada do Senhor, você jamais será uma fracassada. Deus viu em Gideão que Gideão não via mais em si mesmo. Por isso que ele vira para Gideão e fala assim: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem de valor. Deus viu em Gideão um valor que ele próprio não via mais nele mesmo. Pois Deus está dizendo para você nessa noite. Eu lhe afirmo de todo o meu coração. Não é a minha boca, porque a minha boca é a boca de um homem, mas o Espírito Santo no seu coração, que você, através da sua santa palavra, que você é um homem de valor, que você, querida, é uma mulher de valor, porque Deus vê em você, Deus vê aquilo que está dentro da alma, né? Deus não vê como vê o homem, Deus sonda mentes e corações, Deus não vê só o exterior, o homem vê o exterior, pois Deus vê em você aquilo que talvez as pessoas que estão do seu lado não veem mais, ou até nunca viram. Deus vê em você aquilo que você mesmo não vê, porque Deus vê você através do sangue de Jesus, através do potencial que Ele lhe deu. Por isso, se nessa noite você não desistir, se nessa noite você retomar a tua luta, volta para estudar, volta para trabalhar, volta para a casa de Deus, amanhã vai buscar o Espírito Santo, vou dizer para você, enquanto você continuar lutando, você jamais será um fracassado. Fracasso está em parar. Fracasso está em desistir. Fracasso está em congelar, em estacionar. Para você, para Deus, você é um homem de valor. Você é uma pessoa de valor pelo valor que Ele colocou dentro de você. Levanta, força, coragem, vá em frente. Lute, porque enquanto você lutar, você será um caso de sucesso. Papai do céu, derrame sobre a sua vida maravilhosamente nessa noite. Você vai ser abençoado por uma linda canção que vai falar ao seu coração. Aproveite esses momentos para meditar, para adorar a Deus. Receba essa canção dentro da sua alma, na certeza que enquanto você continuar lutando, você jamais será um fracassado. Que Deus te abençoe e que essa canção fale profundamente ao seu coração, em nome de Jesus.